A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Olá, ouvinte, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. Já pegue aí seu cafezinho, porque o programa de hoje vai ser com um especialista em papo bom. Não por coincidência, ele é de Minas Gerais. Estamos falando do empreendedor cultural e jornalista Afonso Borges. Esse mineiro é o criador e idealizador de um dos principais projetos culturais do país, o Sempre um Papo, iniciativa que promove debates presenciais com escritores por todo o país desde 1986. Afonso, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes, é uma alegria imensa te receber aqui.
Opa, alegria minha, Mônica, uma alegria eu estar aqui com você, já ouvi falar muito do programa e estou muito feliz e satisfeito de conversar com seus ouvintes.
Para começar a nossa prosa, eu queria que você contasse para a gente como que veio a ideia do Sempre um Papo. Eu acredito que você já era um apaixonado por leitura, né?
Eu escrevo em jornais desde 15 anos, você imagina. Depois disso, publiquei livros de poemas. Aqui em Belo Horizonte, a gente publicava ali pela década de 80 os livros e vendia pela rua fora. Aí em Brasília, a gente tem um nosso ídolo, que é o Nicholas Baer.
Sim, maravilhoso.
Que liderou esse movimento. E depois eu, como jornalista, já escritor, comecei a trabalhar em bares. Eu tocava em bares, eu era um músico de noite, digamos assim. E tive essa ideia de fazer uma entrevista ao vivo durante minha tocada, né? Aquela coisa do violão. E começou ali com Oswaldo França Júnior, Fernando Brant e tantos outros, e foi até hoje. Era uma coisa que era o meu entretenimento, virou minha vida.
Que legal, e a ideia é parecida com a aqui do Trilha, né? Música com literatura, música com arte.
Música, literatura e boteco, né? Porque o grande problema disso é que eu fiquei 2 anos, primeiro em boteco e depois no famoso Cabaré Mineiro, que é a casa de shows do Milton Nascimento, que durou aqui alguns 5 anos. Mas acontece que bebida e debate não combinam bem porque termina em cadeira voando. Entendeu? Tem uma coisa nas cadeiras que elas criam asas e aí elas voam em cima da cabeça das pessoas. Eu tive que parar de fazer em boteco, principalmente ali naquele momento da década de 80, né, 88, onde estávamos aí logo depois da famigerada anistia, né, onde as pessoas necessitavam de conversar. Era necessário conversar sobre a vida brasileira, sobre depois de tantos anos de ditadura. Então, as coisas sempre eram mais quentes do que o convencional, sabe? Mas logo ali eu descobri que o campo do livro e da leitura era tratado de forma muito amadora. E eu consegui desenvolver ao longo do tempo uma estratégia de lançamento de livro e divulgação dos autores de forma muito profissional. Então esse foi o meu diferencial e é até hoje. Dificilmente você vai a um evento como eu faço e como fazia, onde o lançamento de livro com debate era divulgado com spot em rádio, cartazes pela cidade, tinha até anúncio em jornal, quer dizer, tinha toda uma estrutura super profissional ao redor do livro e do seu autor. Então esse foi o grande diferencial e é até hoje o grande diferencial do meu trabalho no Sempre um Papo, inclusive hoje nos festivais.
É, a questão da divulgação, né, geralmente é um empecilho, não só para o pessoal da literatura, mas para as artes de forma geral, né? Então, quando se investe na divulgação, é quase certeza de casa cheia, de evento lotado. Claro que com a curadoria de bons nomes, né? Isso é fundamental.
Ah, sem dúvida, né? Todo o meu trabalho, toda a minha vida é focada no autor brasileiro, no autor nacional, né? Em especial, o autor brasileiro de ficção. Esse foco também se reverte, não só nesse movimento maravilhoso que a gente vê hoje na literatura de Jefferson Tenório, Itamar Vieira Júnior, Conceição Evaristo e tantos outros, mas se você fizer um recuo, você vai ver que ali no início da década de 80, já Frei Beto, Leonardo Boff, Fernando Moraes, Rui Castro, Venir Ventura e tantos outros, né, tiveram também uma trajetória que começou ali. O grande trabalho de comunicação e divulgação da literatura brasileira começou com essas pessoas, que hoje tem uma obra consagrada, né, vibrante, viva, na construção da leitura e do livro no Brasil.
Ai, que lindo você fazer essa trajetória, né, também honrar esses que vieram antes, isso é sempre super importante, né?
Sempre.
E aqui no Trilha das Artes, a conversa é embalada por uma trilha sonora escolhida por nosso entrevistado. Para abrir a sequência, Afonso Borges escolheu a canção Tião de Lelinha, do também mineiro Celso Adolfo, em parceria com Sebastião Salgado.
Ô Afonso, Sua mãe é minha tia, o Afonso, o Afonso. Somos da mesma família. O Afonso, o Afonso, mulher parida não come. O Afonso, o Afonso, farinha do mesmo dia. O Afonso, o Afonso, se ela comer, ela morre. O Afonso, o Afonso, ou a criança não se cria. Mulher danada essa Dona Maria, que dorme de noite, que acorda de dia, com a mão lá embaixo, coçando as virias. Se não fossem os homens, as mulheres não pariam.
Afonso, eu não consegui confirmar se o Sebastião Salgado, que assina a composição com o Celso Adolfo, é o fotógrafo. Mas a esposa dele se chama Lely, então acredito que seja, né? E aproveita para falar dessa escolha pra gente, por favor, dessa coincidência.
A música é muito divertida, porque o Tião, que é um grande amigo, amigo de vida inteira, eu sou do conselho do Instituto Terra há mais de 20 anos, enfim, ele canta para mim de vez em quando. Né? E aí, fazendo piadinha, ele cantou essa música para mim. Ô Afonso, Afonso, fazendo uma paródia de uma música de tradição popular, né? E aí eu mandei pro Celso Adolfo também, nesse embalo de diversão, e o Celso não só colocou música na voz do Tião, como criou uma nova música no final. E então, assim, é verdade isso mesmo, essa é a música dele, é o Tião, e é uma coisa pra gente se divertir.
Que delícia, e eu adoro essa uma coisa que é muito mineira, né? Tião de Lelinha, né?
É como ele se intitula. Ele, né, você pergunta como é que ele chama, ele fala, sou o Tião de Lelinha. E tem que ser mesmo.
Obrigado por ter trazido essa faixa pra gente, viu, Afonso? Mas voltando ao projeto Sempre um Papo, já foram mais de 6 mil eventos com a presença de quase 5 mil autores. Me corrija se esses números não estiverem certos. Mas eu queria que você destacasse algumas edições que foram marcantes ou, de repente, lugares inusitados que vocês alcançaram com Sempre um Papo.
Olha, o projeto já andou aí pelo Brasil inteiro. Você imagina que eu fiquei 8 anos no Acre, em Rondônia, né? A gente fazia o trajeto Porto Velho-Rio Branco. Já fiz eventos em Belém, Curitiba e 8 cidades do interior do Paraná. É uma trajetória imensa. Mas o lugar que eu gosto mais de me referir é Brasília. Porque eu fiquei 6 para 7 anos aí maravilhosos nos primeiros 2 governos do Lula, no mesmo lugar que eu volto agora, porque é o Mundo Gira e a Marataca Roda.
Na Caixa Cultural, né?
Que é a Caixa Cultural. Ali eu tive a maior média da história da minha vida, que todo evento, 320 pessoas por sessão. Essa média é altíssima, considerando que são quase 7 anos de evento, onde você tem flutuações de público, né? E ali eu fiz eventos divertidíssimos, como Luiz Fernando Veríssimo, Zeni Ventura, Fernando Moraes e tantos outros, que eu fiz que nem cinema. Mônica, tinha 400 pessoas dentro, 400 pessoas fora. Vamos lá, o que, que você faria?
Uma segunda sessão?
É claro, uma segunda sessão. 19h21, meu povo lá fora esperando no frio, mas esperava. Era impressionante. O Luiz Fernando Veríssimo tem um caso engraçadíssimo aí, porque, como todo mundo sabe, o Luiz Fernando tem essa moderação no falar. É uma coisa bastante metafórica, porque o Luiz Fernando não fala nada, né? Não tem moderado, não. Não fala nada. Mas esse dia, essa noite, não só nós fizemos a segunda sessão, como no final eu fiz uma coisa inacreditável. Eu virei para ele e falei assim, Luiz Fernando, eu não acredito que eu vou falar isso, mas você tem que parar de falar, porque a gente tem que terminar. Ele olhou assim, é mesmo, é. Ele fala até, sempre falou, que a única pessoa que faz ele falar sou eu. Brasília tem muito boas lembranças. O momento foi um momento muito importante, inclusive de trajetória desses autores todos, culminando ali num momento muito interessante da vida profissional do Fernando Moraes, do Rui Castro, do Luiz do Zeni, de tantos outros ali que estavam no auge, digamos assim, da sua trajetória. E tem casos engraçadíssimos, como o dia que eu fiz o Sempre o Papo com o Fernando Moraes, lançando o livro Montenegro, talvez? Sim. Que entrou o senhor senador, um senador que pouca gente conhece, ele era meio gordinho, da Bahia, como é que ele chamava mesmo?
Da Bahia? Antônio Carlos Magalhães?
É, entrou o senador Antônio Carlos, caladinho, quietinho, sozinho, no meio da plateia, lotada, sentou num canto e ficou quietinho. Na hora de terminar, ele levantou a mão e falou, opa, senador quer falar? Pode falar, senador, o que é que foi? Ele virou assim, eu quero saber do Lula Fernando, se ele vai esperar eu morrer para publicar minha biografia.
Uau!
Você sabia que o Fernando tem, assim, mais de 1.000 horas de entrevistas gravadas com o senador Antônio Carlos Magalhães? E que ele, durante muitos anos, pesquisou e fez com ele a história da biografia dele. E o Fernando não publicou? Um inédito aí pra vocês. Não sei se vocês sabiam disso.
Não, mas
foi muito divertido. Porque...
E foi cobrado em público, hein?
E foi cobrado em público. Tá até gravado isso. Isso é outra coisa interessante de dizer, que o meu YouTube, né, o YouTube do Sempre um Papo, tem mais de 1.500 programas de TV gravados e começou aí em Brasília.
Vamos com mais música, seguindo por Minas Gerais, agora com o grande Milton Nascimento, com Paixão e Fé, uma parceria dele com Fernando Brant.
Já bate o sino, bate na catedral, e o som penetra todos os portais. A igreja está chamando seus fiéis para rezar por seu Senhor, para cantar a ressurreição. E sai o povo pelas ruas a cobrir de areia e flores as pedras do chão. Nas varandas vejo as moças e os lençóis, enquanto passa a procissão, louvando as coisas da fé.
Afonso, não tinha como deixar Milton Nascimento fora da sua seleção musical, né? Você já falou no começo aí que lá atrás você frequentava, né, o Cabaré Mineiro.
Sem dúvida. Milton, Fernando Brant e Tavinho Moura. Música do Tavinho Moura. Essa música fala da Semana Santa em Diamantina, né? E é, pra mim, uma das músicas mais bonitas. Eu já decidi. Na hora que o caixão estiver tocando, estiver descendo, por favor, liga o celular aí, pode tocar minha musiquinha pra eu poder ir com ela.
Vai ser essa?
E aquela velha pergunta é essa, Paixão e Fé. Vai ser essa música aí que eu vou descer pro meu apartamento de baixo aí. Pode ter certeza. E é curioso, você sabe o que é capistrana?
Não.
Pois é, a música fala nas capistranas, né? Capistrana é aquela... pedra, sabe as pedras de Diamantina, Ouro Preto das cidades históricas?
Aquela não é pedra sabão não, né?
Não, a pedra de chão,
sim.
Os paralelepípedos, sim, as pedras
sim,
de
sim.
Minério de ferro. Pois é, toda cidade muito antiga tem nesse conjunto de pedra um risco. São pedras retas, assim, não sei se você já viu, as pedras retas. Essas pedras retas eram as capistranas que, pra quê? Para a carruagem passar em cima delas e não escorregar.
Entendeu? Capistrana,
então,
não sabia.
Capistrana são as pedras retas nas ruas de pedras de minério de ferro, nas cidades históricas. E outra coisa, essas pedras tem no mundo inteiro, não é uma invenção de Minas. Você vai nas cidades mais antigas, medievais da Europa, estão lá as capistranas. Deve ter outro nome, né? Mas são as capistranas. E tem nessa letra.
Olha, que legal. O Trilha das Artes recebe hoje o empreendedor cultural e jornalista Afonso Borges, que tem dado aulas aqui para a gente, falando inclusive sobre as letras de músicas maravilhosas que a gente tanto ama e às vezes não sabe o significado de determinadas palavras que tem por lá, né? E o Afonso, além do projeto Sempre um Papo, também criou 4 festivais literários, o de Araxá, o de Itabira, o de Paracatu e o de Petrópolis. Como você avalia, Afonso, a dinâmica criada por esses eventos, tanto para essas cidades quanto para o mercado literário? E também na formação de público.
É muito importante para a formação dos cidadãos das cidades do interior. Eu digo cidades do interior, no entanto, é importante dizer que o nosso festival, nossos festivais, desde o primeiro em Araxá, há 14 anos atrás, são transmitidos ao vivo pelo YouTube. Então, isso ganha uma mentalidade internacional de todos os eventos. Porque enquanto está acontecendo em Paracatu, por exemplo, você pode estar assistindo pelo YouTube a palestra do Jefferson Tenório, Conceição Evaristo, Sérgio Abrantes, Bianca Santana, Eliana Alves Cruz, e toda essa geração nova que está aí, nova entre aspas, né? Uma geração que está trabalhando mais fortemente agora a sua literatura, digamos assim. Então, os festivais têm um papel fundamental na construção de elementos que se transportam da leitura para a cidadania. Por que eu digo isso? Porque o prêmio de redação atinge toda a comunidade educacional de 6 a 18 anos. Porque o festival, quando vem, traz conceitos ligados à sustentabilidade que normalmente eles não têm acesso, não têm conhecimento. Por exemplo, acessibilidade a todas as palestras, entrada gratuita a tudo que estiver acontecendo. As exposições, por exemplo, Portinari Negro, que eu fiz lá em Paracatu, trazem um campo de acessibilidade que não existia. Por exemplo, a pessoa chega, põe o celular num QR Code e ouve uma audiodescrição do que está sendo mostrado. Esses recursos todos novos, a Libras, tudo com Libras, todos os festivais têm Libras. Quer dizer, traz para a cidade do interior um movimento cultural que ela normalmente não tem.
Uhum.
E isso faz uma pequena revolução, principalmente nos jovens. Araxá, que eu estou há 14 anos patrocinado ali pela CBMM, tem uma geração de leitores, hoje, 14 anos depois, que passa em qualquer tipo de Enem vestibular com muita facilidade, porque é uma geração leitora. Mas eu não preciso dizer de 14 anos, vamos dizer, por exemplo, de Paracatu, que, por sinal, eu fico brincando que Paracatu está para Brasília, assim como Paraty está para Rio e São Paulo, né? É uma cidade muito próxima e eu acho que o Fli Paracatu deve ser e vai ser adotado por Brasília com o tempo, dado o grau de profissionalismo e de qualidade dos escritores que a gente leva lá sempre, né, Mônica?
Sim, então, e eu acredito que essa dinâmica também que você está comentando, levada por esses eventos, acabe fomentando também os escritores locais, né? Isso em Paracatu teve mesas com escritores locais também, né?
Todo festival nosso tem um propósito. Se a cidade não entender que o festival é da cidade, não vale. Vamos parar. Então, assim, não só a participação de escritores locais, como a participação da comunidade. O festival é focado na comunidade. Claro que eu trago o Mia Couto, que eu trago o Walter Ugumanha, que eu trago o mundo para lá. Mas se você me perguntar quem é o público do festival, eu digo, o festival é o público da cidade. Eu faço para a cidade. Então tem uma programação nacional, uma internacional e uma local. Como exemplo, em Araxá, eu começava a me relacionar com a Academia de Araxaense de Letra, que tinha ali 5 ou 6 pessoas há 14 anos. Hoje, a programação no ano anterior agora, a programação de lançamento de livros, né, e autógrafos locais chegou a 141 escritores. Você imagina, gente, que se inscreve gratuitamente para lançar o seu livro.
Que maravilha.
Isso também foi uma inovação nossa. Qualquer um ser humano que quer lançar o livro no festival, é só entrar no site, se cadastrar, não paga nada. E mais ainda, nós não recebemos nem comissão da venda do livro. Por quê? Porque estas pessoas é que têm que ser incentivadas. E é o meu papel como coordenador do festival de incentivá-las, não só na divulgação do seu livro que a gente fornece, como até a ponta final de chegar lá, ele mesmo vender o livro dele e ele mesmo ganhar o dinheiro do livro dele. Por que que eu vou receber algum tipo de comissão? A grande pergunta é essa. Da mesma forma que não tem, que é entrada franca, por que que quando a gente recebe patrocínio do Ministério da Cultura via Lei Rouanet, a gente deve cobrar entrada? É uma grande pergunta. Eu não estou falando de show, eu não estou falando de teatro, que são iniciativas que são necessárias, de fato, a cobrança de entrada. Agora, estou falando de uma palestra com entrada franca patrocinada pelo Ministério da Cultura e pela Lei Rouanet. Não tem sentido nenhum a cobrança de ingressos. Isso é minha opinião, não estou discutindo nenhum outro evento no país, não é o caso, mas o meu evento, nos meus festivais, a prioridade é a acessibilidade, é a transmissão de conhecimento, é a formação de leitores e, principalmente, o contato dessas pessoas com a literatura brasileira que está sendo feita agora. A gente tem que pensar este momento, quem é que está escrevendo bem? Quem tá publicando bem? Quais são os autores de ficção focados em ficção brasileira que estão bem? É esse que é o meu foco. Eu não me importo com o mais notável escritor do norte da Dinamarca. Não me importa ele. Importa o autor brasileiro.
Que legal esse recorte. Eu peço licença para mais uma pausa na nossa conversa, porque é hora de música. Vamos para outra escolha musical do nosso convidado Afonso Borges. Quem volta a nos acompanhar é o Celso Adolfo com a sua Trentina.
O vereador preto, um caminho, meio do mato, piedade, o capim, 9 horas, tem missa, cadê seu missal, Zizinha, Joaquim? Já vai das 6 horas, a mesa tá posta, vigílio aponta, beleza da encosta, na gente a imensa paixão. Castelos, assombros e mais estações, troféus de caçada, muro, monções, que alma no mundo é sem senões. O olhar de Sofia nem imagina, nem desconfia, quanto ela provocou da minha frágil paixão. Dudu, seu irmão menino de colo, eu sei, foi Apolo, Deus que lhes deu esse olhar claro e quente que saiu do caraça e passa voando, tirando um fino. O meu coração trentino é um Cafarnaum. Admirei maçãs no caminho do castelo Tum, aonde eu cantei mais tranquilo e sereno do que pensei. Vi a forma da hóstia que o bispo benzeu, a cisterna, a uva, a memória no breu, telhados e telhas que a chuva torceu. Falaram de um verso latino que é feito de um espondeu e dois coriambos e um jambo que o tempo colheu e comeu.
Afonso, quer falar um pouquinho sobre essa escolha?
Olha, Trentina é uma música que o Celso fez quando foi à cidade de Trento, na Itália. E eu não tenho mais nada a dizer, a não ser pedir que as pessoas ouçam. É lindíssima, a letra é lindíssima, a musicalidade extraordinária do Celso Adolfo, autor de, para quem não lembra, Nós Dois e Coração Brasileiro, né? Cantada pelo Milton, é um autor de São Domingos do Prato, interior de Minas, mas que mora em Belo Horizonte a vida inteira. Eu só peço isso. Ouçam.
E Afonso, nesses quase 40 anos promovendo eventos literários, que você já comentou bastante aqui, como você vê o papel do objeto livro? E também a gente escuta muitos mitos em relação ao brasileiro com a literatura, de uma relação por vezes difícil, mas esses eventos têm mostrado um outro caminho aí, né?
Sem dúvida nenhuma. Eu tenho um pouquinho de alergia dessas pesquisas que indicam o decréscimo de leitura no país e que vai acabar o mundo através do livro. Essas coisas.
Apocalíptico todas, demais, né?
Porque o que eu vejo não é isso. Eu fiz o lançamento do livro da Conceição Evaristo, querida Conceição, que me acompanha em todos os festivais, sabe? E ela ficou até 1h da manhã autografando livros. De 8h30, quando ela terminou, até 1h, 400, 500 pessoas na fila de uns autógrafos, num frio de Petrópolis. Eu me lembro muito da fila que eu fiquei do lado dela. Você veja onde o Itamar Vieira Júnior vai hoje, eu posso até me referir aí próprio Brasília, semana passada, lotado. E assim vai com Carla Madeira, um grupo gigantesco de novos autores, e não só eles, mas também nos TikTokers, no YouTubers, e grupos de leitura. Quer dizer, o que está acontecendo no país hoje? Está acontecendo uma certa falta de análise, de visão do real da leitura no país. Nunca na história da humanidade se escreveu e leu tanto. Tudo bem, essa frase para um pouquinho e pensa. Não estou falando da leitura de livros só.
Uhum.
Não estou falando da leitura nos WhatsApp, nos SMS, no, nas redes sociais, nos DMs, nas discussões, no que elas geraram de formas de comunicação. Vamos dizer, vamos exagerar, vamos extrapolar quais as formas de comunicação que exigem a escrita e a leitura no país hoje,
sim,
no mundo
houve,
hoje.
Inclusive, em relação ao livro, uma popularização e um barateamento das edições, né? Da
sem
forma
dúvida.
De se publicar um livro, né?
Sem dúvida. Eu, inclusive, faço uma piadinha que eu acho que o que é caro é a cerveja. Isso é que eu fico revoltado, porque o livro não é caro, não. A cerveja você bebe 10 minutos depois, você nem sabe o que aconteceu com ela. Quer dizer, você sabe, né, claro. Não preciso dizer. Agora, o livro, não. Você lê um livro, você compra um livro em primeiro lugar. A pergunta que eu faço é qual o bem durável que dura 100 anos? Eu tenho livros aqui na minha prateleira de 1700, 3 séculos de livro, entende? Quer dizer, o livro está caro? Ora, por favor, 40, 50, 60 reais é caro? Não quero nem fazer comparação com outras coisas, porque fica chato fazer comparação. Qual coisa que você compra por 60, 70 reais que dura 100 anos hoje? Vidro? Pode ser, mas um dia acaba. Celular, digamos assim, ué, celular cai no chão, quebra, estraga, a bateria acaba. Entende? Qual a outra fonte de ampliação do conhecimento que dure tanto? Então, vamos parar um pouquinho e refletir sobre isso, sobre o porquê esses mitos, esses falsos mitos sobre literatura e livro, né? No fundo, é porque existe uma tendência a desqualificar o livro como fonte de conhecimento, porque só o livro forma, só o livro transforma. Concorda, Mônica?
Um livro é imbatível, né?
Não é?
Ô Afonso, infelizmente o nosso tempo está acabando, então vou chamar a sua última escolha musical. Vamos ouvir agora Serra do Luar, de Walter Franco, na voz da paraense Leila Pinheiro.
Amor, vim te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento. Amor, não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Amor, não chora de sofrimento. Cheguei agora no vento. Eu só voltei pra te contar. Viajei, fui pra Serra do Luar. Eu mergulhei, ai, eu quis voar. Agora vem, vem pra terra descansar. Viver é afinar o instrumento de dentro pra fora, de fora pra dentro, oh, 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 a toda hora, a todo momento. De dentro pra fora, de fora pra dentro, oh, 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 a toda hora, a todo momento. De dentro pra fora, de fora pra dentro, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. A toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro, oh, oh, a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro, de fora pra dentro, é, 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 é.
viver, afinal, instrumento, né, Afonso?
Ah, tem coisa melhor do que essa música, gente. Vamos falar a verdade. Viver ajeita a coluna, senta na cadeira, respira.
Respira.
E leia um livro, como o Fernando Sabino falava. Leia um livro sentado, com as duas mãos sobre ele, concentrado. Não tem história de deitado, cabeça para baixo, lendo livro, lendo livro correndo na esteira, nada disso. Livro é um momento de concentração, é um momento que você, ao olhar e ler aquelas letrinhas, você no fundo olha para si próprio. No fundo, a experiência da leitura é a única que conduz a uma viagem na qual você não precisa ver para viver, né? Você precisa inventar o que se transmite através de livros, entendeu? Nesse ponto, vídeo, cinema, essa coisa toda, você não precisa fazer nada, você precisa só olhar. Já o livro, não. O livro você tem que imaginar e transportar para aquela vivência.
Criar junto, né? Afonso Borges, super obrigada por essa conversa tão deliciosa aqui com a gente. Te desejo ainda mais sucesso nos seus projetos.
Eu te agradeço e convido a todos aí para a continuidade do Sempre um Papo em Brasília na Caixa, né? A gente vai ter aí Bianca Santana, primeiro o Ailton Krenak, depois vem tanta gente, mas aí fica de segredo.
Pronto, e aí a gente convida também os nossos ouvintes a seguirem o Sempre um Papo, a acessarem também o canal no YouTube, porque tem todo o histórico dos programas lá, né, Afonso?
Sem dúvida, Instagram, nossa, tá tudo lá. Inclusive, quem quiser maratonar, a cada festival meu, entra no YouTube, que estão lá todas as edições, todas as palestras prontas para serem assistidas. Fli Araxá, Fli Itabira, Fli Paracatu e Fli Petrópolis.
Maravilha, uma dica de ouro aí para os nossos ouvintes. O Trilha das Artes teve produção e apresentação minha com sonoplastia do Newton Gomes. Eu sou a Mônica Montenegro e na semana que vem estou de volta com mais um bate-papo imperdível com o nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.